Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Olá, João.
E também a coordenadora da agência L, Gisiele Dalpias. Seja bem-vinda, Gisiele.
Obrigada, João. Olá.
Essa é a edição de número 162 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos do projeto que tramita na Alesc para ampliar a faixa de isenção do imposto cobrado sobre doação e herança de imóveis. Na segunda parte do programa, a discussão de projetos voltados para a garantia de direitos das pessoas com deficiência. No terceiro bloco, o debate para a mudança do hino de Santa Catarina. Vamos em frente. Muito bem, foi um dos destaques da semana aqui na Alesc um projeto que busca reduzir a carga tributária das pessoas de menor renda aqui em Santa Catarina. Trata-se de uma iniciativa que busca ampliar a isenção do imposto que incide sobre heranças e doações de imóveis, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que pretende alterar o valor de referência do imóvel isento da cobrança do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. É um tributo estadual cobrado quando alguém recebe uma herança, por exemplo. A proposta é que o valor do imóvel isento do ITCMD passe dos atuais R$ 20 mil para R$ 135 mil. O parâmetro sugerido leva em conta valores previstos em programa de habitação popular do governo federal. Vale lembrar que, para ser isento do pagamento desse imposto, o imóvel deve se destinar à moradia própria do beneficiário, ele não deve possuir qualquer outro bem imóvel e, hoje, o valor desse imóvel não pode ser superior a R$ 20 mil. Bom, essa é uma iniciativa de autoria do deputado Lucas Neves, do Podemos. Segundo o parlamentar, esse valor de R$ 20 mil não é atualizado desde 2004, que foi um ano em que foi criada a lei estadual que trata do ITCMD. A proposta também inclui na legislação a previsão de que o governo do estado apresente um índice para que esse valor base seja corrigido anualmente, de acordo aí com a variação dos preços dos imóveis residenciais no país no período. De acordo com o autor da matéria, deputado Lucas Neves, é necessário atualizar essa norma, considerando que o intuito do benefício fiscal é atingir as parcelas mais carentes da população e que esse valor estabelecido de R$ 20 mil se encontra defasado, tornando impraticável o direito a esse benefício. Ele ainda frisa que, para evitar defasagens futuras, é imprescindível estabelecer uma regra de atualização anual.
É, até mesmo para não ter que ficar alterando a legislação periodicamente para fazer a sua atualização, né?
Exatamente. Bom, esse projeto então passou pela CCJ e agora segue para a análise da Comissão de Finanças e Tributação.
Pois bem, esse imposto, o ITCMD, que incide sobre heranças e doações, ele também é alvo de um outro projeto de lei que foi debatido nessa semana aqui na Assembleia Legislativa. É o projeto número 127 de 2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD. É um projeto que foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da Alesc. Essa proposta do deputado Napoleão, ela prevê a isenção desse imposto nos casos em que a pessoa que recebe a herança ou que recebe a doação seja uma pessoa com deficiência incapaz de prover a sua própria subsistência em função dessa sua condição de saúde. O deputado Napoleão Bernardes, ele destaca que na Constituição de Santa Catarina existe a previsão da isenção desse imposto para as pessoas com deficiência. No entanto, a lei mais recente que regulamentou o ITCMD aqui em Santa Catarina em 2004 não prevê essa isenção para as pessoas com deficiência. Então, o deputado Napoleão Bernardes, ele relata na justificativa da proposta que muitas vezes algumas pessoas que teriam o direito de acordo com a Constituição acabam tendo que recorrer à justiça para tentar obter essa isenção do imposto e acaba tendo uma discussão judicial em função disso não estar previsto na lei do imposto. Então, para facilitar que as pessoas tenham acesso a esse direito que já está previsto na Constituição Estadual, o deputado Napoleão Bernardes apresentou essa proposta para que as pessoas com deficiência incapazes de prover a sua própria subsistência tenham isenção do ITCMD quando recebem heranças ou doações. Essa proposta, então, aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, já está apta para votação no plenário da Casa, que é a última etapa antes da proposta ser remetida para a sanção no Poder Executivo para finalmente virar lei aqui em Santa Catarina. E outra iniciativa que foi debatida aqui na Assembleia nessa semana é uma proposta que busca criar uma medida de incentivo aos artistas locais aqui em Santa Catarina, né, Gisele?
Exatamente, João. Essa proposta foi apresentada pelo deputado Marcos da Rosa, do Partido União, e cria em Santa Catarina o programa Palco de Abertura, Palco para Todos. Esse projeto ele tem o objetivo de incentivar, difundir e dar, né, maior visibilidade aos artistas catarinenses. Para isso, prevê que os shows artísticos que sejam patrocinados pelo Poder Público Estadual deverão incluir na abertura a apresentação de artistas locais com a duração de, no máximo, meia hora. Essa regra prevista no projeto se aplicaria a shows com público acima de 200 pessoas. Serão contemplados por este programa os artistas selecionados por uma comissão técnica que será designada pela Fundação Catarinense de Cultura. Para se apresentar o artista local, ele deverá ser então morador ou natural do município onde o show será realizado. Esse projeto foi analisado então, João, como você falou, pela Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado seguiu então o voto do relator, o deputado Pepe Colasso, do Partido Progressista, pela aprovação da matéria, que segue agora para análise das comissões de Finanças e de Educação antes de ser deliberada em plenário.
Muito bem, Gisele, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui no Parlamento Catarinense. Muito bem, a semana também foi marcada aqui na Alesc pela discussão de propostas voltadas para a garantia de direitos das pessoas com deficiência. Uma dessas propostas é o projeto de lei número 351 de 2022, que foi aprovado nessa semana pela Comissão de Constituição e Justiça. É uma proposta que já tramita na Casa desde o ano passado, que já havia passado por alterações nas comissões e retornou para a Comissão de Constituição e Justiça para confirmar algumas alterações que foram feitas na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa proposta, o que ela trata com relação às pessoas com deficiência? A principal medida dela é tornar indeterminado o prazo de validade de todo o laudo que ateste deficiência permanente. A ideia nessa proposta é trazer alguma facilidade para a vida dessas pessoas com deficiência, uma vez que, muitas vezes, para obter, para garantir algum tipo de benefício previsto na legislação, a família ou a própria pessoa com deficiência precisa apresentar esse laudo médico que confirme essa deficiência. No entanto, essas famílias acabam tendo o transtorno de retornar ao médico algumas vezes para emitir um novo laudo quando é preciso apresentar, no sentido de obter algum tipo de benefício da legislação. Então, para evitar esse retorno ao médico, para evitar essa burocracia, os deputados aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça esse projeto que torna indeterminado o prazo no caso de uma deficiência permanente. Então, a pessoa tem aquele laudo, prevê uma condição definitiva na saúde dessa pessoa, então esse laudo não precisa ser renovado. Essa proposta, originalmente apresentada pelo deputado Mauro de Nadal, do MDB, ela previa esse tipo de medida do prazo indeterminado para o laudo apenas para as pessoas com autismo. Mas agora, em 2023, foram apresentadas outras três propostas no sentido de tornar permanente a validade desses laudos para todas as pessoas com deficiência. Foram apresentadas propostas nesse sentido pelos deputados Vicente Caro Preso, do PSDB, repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil, e Júlio Garcia, do PSD. Em função de já haver essa proposta do deputado Mauro de Nadal, que foi desarquivada nesse ano, as demais três propostas sobre esse mesmo tema foram apensadas, começaram a tramitar em conjunto e na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi apresentada uma emenda assinada pelo deputado Mauro de Nadal, o proponente original da proposta relacionada apenas às pessoas com autismo, e pelos demais deputados que tinham apresentado propostas de teor semelhante, o Caro Preso, o Sérgio Guimarães e o Júlio Garcia, como eu tinha mencionado agora há pouco. E foi com essa emenda que a proposta passou a tramitar nesse sentido, de garantir um laudo com validade indeterminada para as pessoas com deficiência permanente. O projeto também admite a possibilidade de revisão desse laudo caso haja uma exigência médico-legal de acordo com critérios técnicos e científicos. Isso porque mesmo que uma deficiência seja permanente, pode haver uma alteração no grau dessa deficiência. Ela pode se tornar mais severa ou mais leve ao longo do tempo. Então, por mais que haja um prazo indeterminado para a validade desses laudos, laudos, uma determinada circunstância, um médico pode solicitar a revisão desse laudo. Essa proposta, então, passou na Comissão de Constituição e Justiça e ela já está disponível para votação no plenário da Casa. Outra proposta relacionada à pessoa com deficiência foi aprovada também na Comissão de Constituição e Justiça. É uma iniciativa relacionada às pessoas com fibromialgia, né, Gisele?
Exatamente, João. Esse projeto de lei, o 68 de 2023, foi apresentado pelo deputado Maurício Peixer, do MDB, e ele inclui, então, as pessoas com fibromialgia no Estatuto das Pessoas com Deficiência para que elas tenham garantidos os mesmos direitos, entre eles o acesso à educação, à saúde, ao transporte, à previdência social, entre outros. Só para a gente contextualizar, João, a fibromialgia é uma doença crônica, né? Ou seja, ela não tem cura, apenas tratamento, e está relacionada ao sistema nervoso central, provocando dores intensas no corpo de quem tem essa doença, além de comprometer a saúde física, mental e sensorial, prejudicando essas pessoas na realização de uma série de atividades. Estima-se que no Brasil cerca de 4 milhões de pessoas tenham a fibromialgia. Então, esse projeto de lei ele foi relatado na Comissão de Constituição e Justiça pelo deputado Thiago Zilli, do MDB. Ele apresentou uma emenda substitutiva global para incluir a fibromialgia entre as doenças crônicas listadas na Lei Estadual 17.292, de 2017, que consolida toda a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. Esse projeto ele continua em análise no âmbito das comissões, seguindo agora para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
Bom, ainda falando de projetos voltados para as pessoas com deficiência, na Comissão de Finanças e Tributação aqui da LESC, foi aprovado um projeto de lei do deputado Jessé Lopes, do PL, o projeto número 346 de 2022, que cria, aqui em Santa Catarina, o Cadastro Estadual de Pessoas com Deficiência e Portadores de Doenças Permanentes. É uma iniciativa que tem o objetivo de auxiliar na identificação dessas pessoas e reconhecer o caráter vitalício da condição dos cadastrados. Também esse caráter vitalício que está previsto nos laudos a que faz referência ao primeiro projeto que a gente falou nesse bloco. Essa iniciativa também busca facilitar o acesso dos inscritos nesses bancos de dados aos benefícios oferecidos pela iniciativa privada e também pelo poder público, conforme a legislação aqui de Santa Catarina. E uma vez a pessoa constando nesse cadastro, a empresa ou o órgão público, na hora de conceder um benefício previsto na legislação, ela poderia simplesmente consultar se essa pessoa consta nesse cadastro estadual. Esse texto também estabelece que a responsabilidade pela inserção das pessoas nesse cadastro seria das prefeituras e também permite a participação do poder público estadual nesse processo. O texto também estabelece os requisitos para que as pessoas sejam incluídas nesse banco de dados, com apresentação de documentos de identificação válidos, comprovante de residência e de renda e também os laudos referentes ao quadro clínico e assinatura do médico responsável. Também prevê que a pessoa, uma vez inscrita, deverá receber um certificado de inscrição que vai servir como documento comprobatório dessa condição de saúde. O texto ainda também prevê quais informações devem constar nesse documento. Essa proposta, então, foi aprovada na Comissão de Finanças, ela segue ainda para análise da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência antes de seguir para o plenário da Assembleia Legislativa. E ainda falando dos projetos discutidos nessa semana aqui no Parlamento, também foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que trata de segurança nas estradas, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 165 de 2023, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil. Essa proposta aprovada, então, pela CCJ, cria normas para a implantação de faixas exclusivas ou preferenciais para motos nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Essa iniciativa valeria também para motonetas e ciclomotores. O texto aprovado determina que sejam priorizadas as rodovias com maiores registros de acidentes com esses tipos de veículos. Também propõe a possibilidade de uso de faixas de transporte coletivo até que sejam estabelecidas as faixas exclusivas para motos. Essa matéria ainda prevê convênios com os municípios para tratar de questões de melhorias voltadas à infraestrutura e mobilidade urbana. A intenção é melhorar as condições de tráfego nas vias sob gestão estadual e reduzir o número de acidentes de trânsito. De acordo com o autor da matéria, o deputado repórter Sérgio Guimarães, essa proposta que está em análise aqui na Alesc já é realidade em São Paulo e Brasília. De acordo com ele, é preciso criar alternativas para agilizar o trânsito e dar mais segurança a quem trafega de motocicleta. O deputado ainda cita alguns exemplos de rodovias onde poderiam ser implementadas essas faixas exclusivas para motos, como a SC-401, no trecho norte de Florianópolis, e a SC-486, entre Itajaí e Brusque. Bom, esse projeto aprovado pela CCJ segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Alesc. Muito bem, o Parlamento também dedicou a semana ao debate sobre a possibilidade de mudança do hino aqui do estado de Santa Catarina. Foi uma audiência pública realizada na terça-feira, dia 15 de agosto, aqui na Casa, para discutir um projeto de lei de autoria do deputado Ivan Nats, do PL, que tramita aqui na Assembleia Legislativa. É o projeto de lei número 32 de 2023, que tramita desde o começo do ano, que é uma proposta bem simples. Ela prevê que seja estabelecido um novo hino para o estado de Santa Catarina, prevê que seja realizado uma licitação por modalidade de concurso para a escolha do hino, ou seja, seria criado um certame em que artistas, compositores poderiam apresentar suas composições candidatas a um novo hino do estado e depois, a partir de regras estabelecidas para esse certame, seria escolhido esse novo hino. O projeto só estabelece alguns pontos que devem constar na letra dessa composição, que ela deve retratar as belezas naturais, a cultura e a história de Santa Catarina. Pois bem, esse projeto de lei foi tema dessa audiência pública, que foi comandada pelo deputado Ivan Nats, do PL, uma audiência da Comissão de Educação, Cultura e Desporto aqui da Alesc. Esse encontro reuniu lideranças políticas e personalidades e especialistas da cultura e arte aqui de Santa Catarina. Nesse encontro, o deputado Ivan Nats, ele reforçou o posicionamento dele sobre o fato de o hino ser muito pouco conhecido pela população catarinense. Esse hino foi composto pelo Horácio Nunes, que é o autor da letra, e pelo José Brasilício de Souza, que é o autor da melodia. É uma composição que foi criada no século XIX, ainda como uma candidata ao hino nacional brasileiro. No entanto, esse hino acabou sendo reconhecido como o hino de Santa Catarina por uma lei de 1895, ainda no governo de Ercílio Luz. Pois bem, até em função de esse hino ter sido idealizado como um hino nacional para o Brasil, ele não faz referências específicas ao estado de Santa Catarina, que é um dos pontos da crítica do deputado Ivan Nats. Inclusive, na audiência pública, a gente conversou com ele, a gente tem uma palavra do deputado falando por que ele entende que é preciso criar um novo hino para o nosso estado. Vamos ouvi-lo.
A história do hino mostra que ele não tem nenhuma identidade com o estado. Ele foi escrito, desenhado, para se transformar numa proposta de substituição ao hino nacional brasileiro, na época da proclamação da República. E ele é todo desenhado da separação de Brasil com Portugal. Não se sabe por que exatamente, porque ele foi adotado aqui em Santa Catarina, mas de fato ele não tem nenhuma representatividade com a nossa gente, com o nosso povo. Foi um hino emprestado que até agora não caiu na graça popular.
Até para quem não conhece ou não lembra de como é o hino de Santa Catarina, a gente também vai rodar um trechinho de 20 segundos ali do início do hino de Santa Catarina. Vamos ouvir.
Sagremos um hino de estrelas e flores, num canto sublime de glória.
Pois bem, na audiência pública foi marcada por manifestações de representantes da área cultural relacionadas a essa discussão. Algumas manifestações favoráveis, outras manifestações contrárias. O deputado Mário Mota, aqui da Assembleia Legislativa, fez uma observação de que caso essa proposta seja levada adiante, seja escolhida um novo hino para Santa Catarina, que o hino anterior, esse hino que atualmente é o hino do estado, seja reconhecido como o hino histórico de Santa Catarina. Outra pessoa que participou do debate foi o Artemio Zanon, que representou a Academia Catarinense de Letras, que sugeriu que, em vez da criação de um novo hino, que o poder público realize uma campanha estadual para divulgar e popularizar o atual hino de Santa Catarina. Posição semelhante foi colocada na reunião pelo representante do Conselho Estadual de Cultura, o Alzemir Machado. Pois bem, essa audiência pública marcou o início desse debate em torno dessa proposta. Atualmente ela tramita na Comissão de Constituição e Justiça, mas há ainda previsão da tramitação desse projeto em 4 comissões antes de seguir a plenário, então essa proposta ainda precisa passar por um longo processo aqui na casa para virar uma nova lei. mas o deputado Ivan Nattis já deu início também a uma discussão para a criação de uma comissão especial para a elaboração de um possível edital para um concurso público aberto ao setor cultural e artístico do Brasil para apresentação de sugestões de composições candidatas a ser o novo hino do estado de Santa Catarina. Muito bem, outro destaque da semana aqui na casa foi a apresentação, a discussão de um projeto de lei que trata de proteção aos animais, né, Ludmila?
Exatamente, João. É o projeto de lei número 456, que foi apresentado em 2021 pela deputada Paulinha, do Podemos. Nesta semana, a Comissão de Finanças e Tributação da Alesc aprovou essa proposta que pretende incluir no Código Estadual de Proteção aos Animais o Registro Único de Tutor de Animal Doméstico, o chamado RUT. Essa medida servirá como instrumento de identificação dos tutores de cães e gatos, principalmente. Os dados desse cadastro poderão ser usados pelos órgãos do Poder Executivo para regularização, manutenção e responsabilização quanto à posse e tutela desses animais. De acordo, então, com a proposta, o RUT deve ser gerido e mantido pelo Poder Executivo. As informações coletadas poderão ser armazenadas e processadas em uma base única sistematizada em rede. Ainda conforme a proposta, cada tutor terá um número de identificação que vai ser vinculado ao Registro Geral Animal ou ao número de cadastro equivalente de cada animal sob a sua tutela. Vale ainda destacar que só podem ser consideradas tutoras as pessoas com mais de 18 anos. Além do RUT, o projeto também inclui na legislação estadual a previsão de penalidade de perda da guarda, posse ou propriedade do animal doméstico para quem cometer crimes de maus tratos. Ainda proíbe o infrator de assumir a tutela de outro animal pelo prazo mínimo de 5 anos. O texto ainda define que, nesses casos, o PET deverá ser encaminhado a órgãos públicos ou associações privadas de proteção e defesa dos animais. Bom, essa matéria de autoria da deputada Paulinha passou pela Comissão de Finanças e Tributação e agora deve retornar à Comissão de Constituição e Justiça para análise de uma emenda apresentada ao texto pelo deputado Gessé Lopes, do PL.
Bom, e para encerrar, a gente destaca que também nessa semana a Assembleia entregou um título de cidadão catarinense para o ex-presidente Michel Temer, né, Gisele?
Isso mesmo, João. Foi realizada uma sessão solene no plenário da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, com a participação de diversas autoridades e lideranças políticas que vieram, então, prestigiar a entrega do título de cidadão catarinense ao ex-presidente da República, Michel Temer. Esse título foi concedido por iniciativa da bancada do MDB em uma proposição apresentada na Assembleia pelo presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, do MDB. Só para os nossos ouvintes entenderem, João, o título de cidadão de Santa Catarina ele é concedido com base em uma lei estadual, a Lei 16.721 de 2015, que prevê a homenagem, então, a pessoas físicas de elevado espírito público e com virtudes éticas e de idoneidade moral que tenham atuação destacada em benefício do Estado e da sociedade catarinense. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, falou que a homenagem reconhece, então, a trajetória de Michel Temer e a sua importância para a política nacional. Vamos ouvir.
O sempre presidente Michel Temer, portanto, tem o reconhecimento de Santa Catarina e dos catarinenses. É um reformador, administrador moderno, que buscou estabilizar a economia do Brasil no curso de uma conjuntura turbulenta. Nesse sentido, o título de cidadão honorário configura honra conferida a quem se destaca por sua atuação e promove feitos notáveis em benefício da comunidade. O título é maneira formal de reconhecer e agradecer por suas contribuições.
Só para resgatar um pouquinho da trajetória de Michel Temer, ele é advogado, professor, escritor e político, foi deputado federal por 6 mandatos e presidente da Câmara dos Deputados em 3 oportunidades. Além disso, foi secretário de Segurança Pública no Estado de São Paulo, vice-presidente da República e assumiu então a presidência do Brasil em maio de 2016, ficando no cargo até janeiro de 2019. O Michel Temer agradeceu o reconhecimento do Parlamento catarinense à sua atuação política. Vamos ouvir.
É com grande honra que eu recebo o título de cidadão catarinense, mas a importância é o reconhecimento de alguém que já não está mais na vida pública. Primeiro ponto, você veja, não é incomum, disse eu na minha fala, que esses títulos sejam conferidos a quem exercita alguma espécie de tarefa pública ou de função pública. No caso presente, o que se deu foi um reconhecimento pelo nosso governo. De modo que, às vezes eu digo muito obrigado, né? Mas o muito obrigado é dizer que eu sinto mais obrigado ainda a comportar-me na vida privada agora de uma maneira muito adequada, ou seja, levando adiante o exemplo dos cidadãos catarinenses.
E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti e com a coordenadora da Agência L, Gisele Dalpiaz. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, a gravação e edição de áudio de Ronaldo Geller. Até a próxima!